tema que eu vou compartilhar com vocês hoje, dentro desse tema geral, somos a igreja, eu vou conversar com vocês sobre o que significa ser uma igreja consagrada a Deus. A base desses estudos é o que a pastora Mônica preparou para nós ministrarmos nas células, não é? Então, eu coloquei aqui, nós estamos fazendo aqui uma série de 4 mensagens, 3 dessas mensagens, não é? O esboço ali, bem curtinho delas, resumido, nós vamos aprender nas células. Aliás, já tivemos nessa semana a primeira ministração. E eu estou condensando aqui, lá na lâmina, tem a palavra de hoje tem 7 características de uma igreja consagrada. Eu vou falar sobre 5 delas. Eu condensei em 5 marcas de uma igreja consagrada, mas antes eu quero conversar aqui com vocês, estabelecer uma base. Se eu passasse aqui o microfone aqui para vocês hoje, perguntando por que a igreja existe, pensa um pouquinho comigo, se você pudesse responder aqui, se eu te desse um microfone e você tivesse que responder, por que a igreja existe? Pensa rapidamente qual é a primeira frase, o primeiro pensamento que vem à sua mente. Por que a igreja do Senhor Jesus existe? Por que existe? Pensou? Agora compartilha com quem está pertinho de você. Algo do seu coração. Por que que a igreja existe? Fala do seu coração, as suas palavras. Eu vou te dar um minutinho aqui, você vai falar para alguém e vai ouvir de alguém. Por que a igreja existe? Beleza? Vocês estão comigo aí, gente? Eu tenho certeza que nós poderíamos ouvir muitas coisas. A igreja existe, você deve ter dito aí para alguém. A igreja existe para cumprir a grande comissão que Jesus entregou. A igreja existe para trazer esperança para as pessoas. A igreja existe para colocar pessoas solitárias dentro de uma família. Quem pode dizer amém? A igreja existe para trazer esperança, para trazer consolo às pessoas que têm o seu coração partido, ferido, machucado. A igreja existe para libertar aqueles que estão presos. A igreja existe para servir a sua comunidade. E você deve ter dito muitas outras coisas aí que eu poderia relacionar. E todas essas declarações, elas são verdadeiras, são saudáveis, são valiosas, são importantes, fazem parte do propósito pela qual a igreja existe. Mas eu quero resumir num que é mais genérico, não é? E eu quero tomar como base aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, numa versão um pouquinho diferente, diz assim, 1 Coríntios 10, 31, façam tudo, de todo o coração e com liberdade para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Você consegue ler comigo aqui esse versículo? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, enche o seu peito e leia comigo aqui bem forte, vamos lá. Façam tudo de todo o coração e com para a glória de Deus. Então, pastor, então você está resumindo no quê? Eu estou resumindo na seguinte declaração. A igreja existe antes de mais nada. É para tudo isso que você escreveu, que você disse aí, mas antes de mais nada, a igreja de Jesus existe para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Com tudo que ela faz, com tudo que ela é, quem pode dizer amém? Com os ministérios que a igreja tem, não é, que tocam os seus membros, ministérios de ação social que tocam a cidade, nós temos diversos projetos, não é, que visam a restauração das pessoas, enfim, que tem como objetivo, nós ouvimos aí testemunhos sobre pessoas que foram ganhas, aí salvas, não é? Alguém falou de Jesus, alguém convidou essa pessoa, ela veio para um culto, para uma reunião, ela teve uma experiência com Jesus, mas tudo isso que nós fazemos tem como objetivo primário glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é para levantar o nome de uma placa, o nome de um homem, de uma mulher, de um líder, não. É para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem pode dar um aplauso a esse Deus que merece toda a honra e toda a glória? Amém. E glorificar o nome do Senhor. Por isso que a palavra consagração faz sentido, irmãos, porque se a igreja não for uma igreja consagrada, uma igreja separada a Deus, ela jamais vai conseguir glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês sobre essa palavra consagração. O verbo consagrar, ele biblicamente significa separar, tornar santo. Diga assim comigo, consagrar significa tornar santo. Separado. Quando Isaías, meus queridos, viu, quando ele chegou a glória de Deus à sala do trono, Isaías capítulo 6, eu preguei sobre isso alguns domingos atrás, a Bíblia diz que ele enxerga aqueles serafins que estão ali diante do Senhor, dizendo, declarando, vez após vez, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia se refere a Deus, ao nosso Deus, como um Deus santo. Mas às vezes não entendemos a dimensão do que isso significa. Quando o apóstolo João, ele recebe de Deus a visão do Apocalipse, dos últimos dias, das últimas coisas, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, ele também enxerga a sala do trono, assim como Isaías havia enxergado. E ele consegue ver com uma riqueza maior de detalhes. Não é? Ele enxerga ali 24 anciãos, ele enxerga quatro seres viventes, que tinham ali muitos olhos no seu corpo. Diz lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, que esses seres viventes, cada um deles tinha seis asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, e dia e noite eles repetem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quem pode repetir comigo essa declaração desses quatro seres viventes? Levanta a sua mão e diga assim comigo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, a consagração, na palavra consagrado, aponta em primeiro lugar para o nosso Deus que é santo. A sua santidade está acima de todas as coisas. Nós temos muitas passagens bíblicas, vocês estão comigo aí, gente? Que se referem ao nosso Deus como um Deus santo. Eu vou citar algumas delas. Salmo 99, versículo 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Olha o que diz aqui. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Aqui nós estamos aqui embaixo. Deus está ali em cima, não é? Numa posição superior. Ele é santo. Salmo 145, versículo 13, o teu reino é o reino de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Eu gosto desses dois versículos de Isaías, Isaías capítulo 41, na versão atualizada, porque ele tenta mostrar para nós o que significa a santidade do homem diante da nossa natureza de pecado. Versículo 13, Isaías 41 diz, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quem pode dizer amém, porque Deus tem nos ajudado? Eu te tomo pela sua mão direita e eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. E ele continua dizendo, olha o que Isaías, ele usa aqui algumas expressões fortes, meus queridos. Versículo 14, não temas. Olha o que? Olha o que diz lá? Olha, vermezinho de Jacó. Meu Deus do céu. Olha, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eu fui pesquisar, meus queridos, por que que Deus se refere, um povozinho, né? Deus está, aqui o profeta está tentando usar aqui palavras, né? No diminutivo para mostrar a diferença que existe entre nós e o nosso Deus, a grandeza desse Deus maravilhoso, puro e santo, onde ele está e onde nós estamos. E ele usa uma expressão aqui, ó vermezinho de Jacó. Sabe a quem ele está se referindo? A mim é você. Pastor, o que que significa isso? Eu fui aqui estudar aqui, o que significa essa expressão? Essa palavra vermezinho se refere a um tipo de inseto, a um tipo de lagarta, que se transforma num inseto, que era muito, um inseto chamado cochonilha, que tinha a sua pigmentação avermelhada. Então eles usavam esses insetos, eles esmagavam esses insetos para extrair essa pigmentação vermelha de onde vinha a cor escarlate. E eles usavam essa pigmentação para tingir os tecidos. Era algo muito nobre naquela época. E ele usa essa figura de algo que todos conheciam, não é? Para dizer, para comparar o povo de Deus com aquele vermezinho que tinha que ser esmagado para produzir alguma coisa. Então, o que significa isso? Isaías está tentando usar uma analogia para nos mostrar a diferença entre as duas naturezas. Quantos de vocês conseguem compreender? A natureza de Deus e a nossa natureza. Que Deus, o nosso Deus é um Deus... Não tem como nós compararmos quem Ele é, quem nós somos, a sua grandeza, não é? E a diferença que existe entre nós, um Deus que pela sua pureza, pela sua santidade, jamais poderia conviver com pessoas como eu e você, mas decidiu se tornar homem. E esse é o grande mistério que torna o cristianismo diferente de qualquer outra religião. Esse Deus que é maravilhoso, que é grande, tem uma canção. Uma das canções que o nosso querido Claudinho, falecido, não é? Dirigente de louvor dessa casa, que muitos de vocês não conheceram. Ele compôs uma linda canção lá na época da Rua Itapicuru, que dizia mais ou menos assim: muito mais alto que as nuvens ele está, mas no meu coração ele faz morada. Jesus habita em nós. Tão alto e sublime é o seu nome, inescrutáveis caminhos. Senhor, insondáveis são os teus juízos. Porém, mesmo em tamanha grandeza, os teus olhos se voltam para nós. Senhor, a tua graça nos basta. As palavras dessa canção linda, que foi composta, que mostra, meus irmãos, o mistério do Evangelho. Um Deus que é santo, que é poderoso, que é absolutamente puro, que jamais poderia conviver com pessoas tão limitadas e pecadoras como eu e você. Ele decide se revelar como homem e Ele decide abrir um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos conhecer Deus Pai e desfrutar da sua natureza. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um glória a Deus? Mas a minha Bíblia e a sua também nos mostram que não apenas Deus é santo, a Bíblia nos chama a nós de santos também. Fala para alguém pertinho de você: você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus. Fala para ele, fala para ela: você é um santo, você é uma santa na perspectiva de Deus. Biblicamente, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que foram lavados pelo sangue de Jesus, são chamados para viverem uma vida consagrada, uma vida santa. Quem pode dizer amém? Você vai encontrar no Novo Testamento, nas cartas, principalmente que Paulo escreve, também Pedro, eu vou ler aqui algumas referências, se referindo aos membros da igreja como santos, aos santos da igreja tal, aos santos da igreja, aqueles que cooperam com o Evangelho, e eles chamam, não é, os membros das igrejas de santos. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, meus queridos, aos membros daquelas províncias, não é? Da igreja que ficava ali na região onde hoje é a Turquia, 5 províncias romanas, Pedro escreve assim a eles, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, ou seja, quando vocês não conheciam o Senhor, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Chamado de Deus para nós. Veja o que Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Olha que lindo, irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, Paulo está escrevendo aos santificados, tem uma outra tradução que diz aos santos, em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também Senhor nosso, chamados para serem santos, chamados para serem santos. Eu vou dizer de novo: chamados para serem santos. Eu estou olhando aqui para pessoas perfeitas, ninguém aqui é perfeito, somente Jesus foi perfeito, mas todos nós somos chamados para viver uma vida consagrada, uma vida santa diante do Senhor. O problema é que a igreja perverteu esse sentido tão simples. E aquilo que era estendido a todas as pessoas, de repente, com o passar dos anos, meus queridos, passou a ser colocado como uma categoria, encarado como uma categoria de pessoas especiais, que viviam uma vida especial, que viviam uma vida consagrada, e que eram usados por Deus para operar sinais e maravilhas. De repente, alguém era usado. E aí, começando com os apóstolos, o que é que os religiosos começaram a fazer? Começaram a esculpir imagens dos chamados santos. Fale assim comigo, santos. Como se fossem pessoas especiais. Como se fossem pessoas que não eram pessoas normais, humanos, pessoas comuns como nós. E aí começaram a idolatrar essas pessoas. Então agora já não eram mais chamados de santos. Os salvos, os membros comuns das igrejas, apenas aquelas pessoas que se diferenciavam por sua vida com Deus, uma vida consagrada, e eram usados ali eventualmente para fazerem, para operarem sinais e maravilhas. Mas a minha Bíblia e a sua também dizem, Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, foi Jesus quem disse: esses sinais hão de acompanhar a todos aqueles que crerem. Quem crê, diga amém aí. Quem aqui crê em Jesus, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Isso aqui não é uma promessa para os pastores, para os apóstolos, é uma promessa para todas as pessoas que creem no Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 12, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Diga assim comigo: obras maiores, Deus reservou para mim. Quem recebe, diga amém. Quem crê, diga amém. Então, diga para alguém, mais uma vez: você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus. Diga assim: essas promessas são para você, para você. As Escrituras, meus queridos, sempre deixaram muito claro que ser santo, presta atenção no que eu vou dizer, ser santo e consagrado a Deus não é o privilégio de alguns, é um chamado para todos. Ser santo e consagrado a Deus não é um privilégio de alguns, é um chamado para todos. E é por isso que nós estamos falando sobre uma igreja consagrada, uma igreja separada a Deus. Eu quero, então, conversar com vocês. Estou falando sobre um estilo de vida que glorifica a Deus. Lembra do que eu disse? O propósito pelo qual a igreja existe é, antes de mais nada, glorificar o nome do Senhor Jesus. Não existe isso sem consagração. Sem uma vida consagrada, sem uma vida intencionalmente separada a Deus, você não tem como glorificar o nome do Senhor. Eu quero citar aqui 5 marcas de uma igreja consagrada. 5 marcas ou características. Eu quero ser bem, assim, objetivo. A primeira característica de um povo consagrado é adoração. Deus está chamando e Deus está desejando levantar nesses dias uma comunidade de adoradores. Não apenas uma comunidade, uma igreja de frequentadores de igreja. Deus está chamando cada um de nós para que nós entendamos o que significa ser um adorador na sua presença. Jesus estava conversando com uma mulher. Parecia uma conversa assim que aconteceu por acaso. Ao meio-dia, o sol do meio-dia ali, a pico, não é? Jesus pede que os seus discípulos, que eles... pedem para eles irem para algum lugar, comprar alguma coisa para eles comerem, e ele fica ali conversando com essa mulher, a mulher samaritana em João capítulo 4, tem ali um poço, o poço de Jacó, um local considerado santo pelos samaritanos, João capítulo 4, e começa ali uma conversa, e eu vou citar uma parte do que acontece. Jesus revela o coração daquela mulher, revela a situação daquela mulher, e ela responde a Jesus dizendo, João 4:19, ah, o Senhor deve ser um profeta. Outra tradução diz: eu vejo que tu és um profeta, disse a mulher. Ela continua dizendo: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Por quê? Porque lá em Jerusalém estava o templo. O templo que Salomão havia edificado, que foi reformado, destruído, reformado. E agora, tinha ali no mesmo lugar o templo de Herodes, e esse era o lugar físico, natural, de convergência. Os judeus vinham de todas as partes, até de outros países, para adorar, para sacrificar em Jerusalém. E essa mulher está dizendo, vocês dizem, vocês que são judeus, insistem que existe só um lugar, só um templo de adoração, enquanto nós, os samaritanos, nós afirmamos que é aqui. Aqui no Monte Gerizim, aqui onde os ossos dos nossos antepassados estão, onde eles adoraram, aqui perto desse poço. Ele estava se referindo a um lugar físico, geograficamente, não é? E aí Jesus responde, mulher, presta atenção, creia em mim. Está chegando a hora, louvado seja o nome do Senhor, está chegando a hora e que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou lá em Jerusalém. Mas está chegando a hora, e eu te digo que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas que o adorem dessa maneira. Aleluia. Fala para alguém pertinho de você assim, Deus continua procurando. Deus continua procurando. Tem gente que não falou, mas é para você falar, fala assim, fala. Deus continua procurando. Fala assim, será que Ele vai encontrar você? Sabe o que eu descobri na Bíblia, irmãos? Tem alguns tipos de pessoas que Deus procura. Pelo menos três tipos de pessoas a Bíblia diz que Deus procura. Deus procura um justo, Deus procura pessoas que praticam a justiça, Deus procura intercessores e Deus procura adoradores. E se a Bíblia diz que Deus procura, é porque é meio difícil de encontrar. É porque numa comunidade, num grupo como esse aqui, talvez nem todos sejam adoradores. Todos nós estamos aqui porque amamos. Quem aqui ama Jesus, levanta sua mão. Nós amamos o Senhor, mas amar a Deus não é suficiente. Eu estou falando sobre um coração apaixonado pela presença de Deus. Eu vou dizer de novo, estou falando sobre um coração completamente apaixonado por Jesus e por sua presença. Um coração que está ali, sabe como a gente vê? É fácil você discernir no meio de uma multidão quem é adorador e quem não é. Porque para os adoradores, o dirigente louvor não precisa dizer levanta suas mãos. Para os adoradores gostam de chegar cedo, porque eles não querem perder nenhum minuto da presença de Deus. Eles querem trazer os seus filhos, eles querem expor os seus filhos à atmosfera da presença de Deus. Você não precisa dizer para um adorador, para ele bater palmas, para ele dançar quando existe um espírito de alegria, ou para ele se curvar. Ele faz isso espontaneamente, por quê? Porque esse culto aqui na igreja, para um adorador, é só uma extensão daquilo que ele já faz na sua casa. É só uma continuidade. Agora, se você não adora em casa, você chega aqui e você quer ver o que vai acontecer. E aí está todo mundo louvando, tem muita gente levantando as mãos, e você está lá. Hã? Que legal, que bacana. Olha que fumacinha legal que eles... Que lugar maravilhoso, puxa vida, como eles tocam bem. Que bonito esse louvor, que bonitas essas palavras, mas não são palavras que têm vida no seu coração. E, amados, Deus está procurando onde é que estão os adoradores que amam a minha presença, que se deleitam na minha presença. Eu não estou aqui para desanimar ninguém, mas estou aqui para trazer uma exortação ao seu coração nessa manhã. Deus está procurando você. Aquela mesma voz que se ouviu lá no Éden. Adão, onde é que você está? Porque Adão era uma pessoa que convivia. Adão era um adorador, meus queridos. Adão todos os dias se encontrava com Deus. Ele tinha comunhão com o Senhor todos os dias, na viração do dia. E de repente, ele não está mais nesse lugar. E Deus vem ao encontro de Adão, dizendo, Adão, onde é que você está? E ele vem todos os dias. Existe uma voz dizendo, onde é que você está? Eu quero encontrar com você. Os adoradores são aqueles que respondem à voz de Deus. Eu estou aqui, meu Deus. Me perdoe. Eu quero amar a tua presença. Quem aqui deseja que Deus gere em você o coração de adorador? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Quero fazer uma oração com você nessa manhã. Paizinho, vem sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor. Pai, vem para ensinar a gente, Senhor, que está nesse lugar aqui, Senhor. Isso aqui não é uma religião, Senhor. Isso aqui não é uma rotina que nós fazemos. Aí eu vou lá na igreja cumprir a minha rotina semanal. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para dizer que nós somos apaixonados pela tua presença. Que nós desejamos esse lugar mais do que qualquer coisa na nossa vida, Senhor. Que tu possas encontrar em mim, em nós. Um adorador, uma adoradora, Senhor. Que te adore em espírito e em verdade. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem uma canção da Alda Célia, que a gente cantava muitos anos atrás. Ache em mim. Não é assim que dizia, Taiguara? Ache em mim um verdadeiro adorador. Converse de louvor. Eu quero contemplar. Eu não lembro mais a letra. Quero contemplar a tua face. Que Deus possa encontrar em cada um de nós um coração de adorador. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Amém? Primeira marca de uma igreja consagrada à adoração. A segunda marca, amor à palavra. Amor à palavra de Deus. Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na palavra. Uma igreja que ama as escrituras. Que tem na palavra sua base principal de fé, de conduta. Irmãos, a igreja está passando por tempos difíceis e não vai melhorar, irmãos. Não vai melhorar. Nós estamos vendo aí muitas vozes tentando calar a voz da igreja. Pastores pregando dentro das igrejas. E todo um sistema se levantando contra. Sim ou não, queridos? Ah, pastor, mas... aquele pastor devia ter sido mais cuidadoso. Meus irmãos, abra sua Bíblia e veja o que os profetas faziam, a proclamação profética da palavra de Deus. É claro que nós precisamos ser cuidadosos, nós estamos aqui para amar as pessoas, mas nós não podemos deixar de proclamar a palavra de Deus. E nós vivemos numa época que existe uma pressão que quer nos fazer dizer que pecado não é mais pecado. É a palavra de Deus que traz alinhamento para a nossa conduta. Quem pode dizer amém? Lembra de quem você era, quem você é hoje. Sabe por que você foi mudado? Você foi transformado pela palavra de Deus. Que mudou a tua vida pessoal, teu casamento, tuas finanças. A palavra de Deus é viva e eficaz. Diz o livro de Hebreus. Como uma espada que corta, que separa, que remove o que tem que ser removido. Que Deus possa trazer sobre nós o amor pela palavra de Deus. Que você e eu sejamos pessoas que amam, que não conseguem passar um dia sequer sem estar em contato com a palavra de Deus. Nesse mundo pós-moderno, irmãos, em que o relativismo está vindo aí, as questões ideológicas, nós precisamos firmar as nossas bases. Nós estamos sabendo o que nós cremos e o que nós não cremos. Porque os ventos estão soprando. Ah, você não precisa falar assim. Ah, não é bem assim, não. Deus é amor. Deus é amor, queridos. Deus, mas Deus nos ama tanto que Ele não nos permite permanecer como nós estamos. Deus, o nosso Deus é um Deus que nos ama ao ponto de nos transformar em novas criaturas. Quem pode dizer amém? Olha o que diz em Atos 17, versículo 11. Ora, diz assim, os bereanos, Paulo disse, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, de Tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem, a proclamação da palavra com grande interesse, com toda avidez, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era de fato assim mesmo. Isso aqui é maturidade, irmãos. Então toma cuidado com o que você bebe, o que você come. Toma cuidado de quem você, a quem você dá o direito de ouvir a palavra que toca o seu coração. Confira com as escrituras. Quem pode dizer amém? Jesus foi tentado em todas as áreas. E Jesus, ali no deserto, podia ter dito uma palavra para Satanás. Sai daqui agora. Quem é que crê que Jesus tinha poder para fazer Satanás se retirar com uma só palavra? Assim, ó. Sai! Vamos lá, você vai dizer comigo. Vai lá, um, dois, três. Sai! Quem acha que Jesus tinha o poder para dizer isso para Satanás? Satanás teria que obedecer. Jesus poderia, mas Jesus nos ensinou um princípio. Três vezes, sendo tentado, Jesus fez questão de dizer, porque assim está escrito. Assim está escrito. Eu não vou, a minha luta não é pessoal com você. A minha luta é baseada na palavra de Deus. E nessa palavra em você somos mais do que vencedores. Está escrito. Sabe o que significa? Eu estou falando sobre uma palavra viva dentro do seu coração. Não adianta você abrir no Salmo 91 e colocar a sua Bíblia como se fosse um amuleto espiritual na sua escrivaninha. Não. Eu vou só olhar ali e o Salmo 91 vai espantar todo o mal da minha casa. Não, o diabo conhece a palavra. Aliás, o diabo, numa das declarações que ele fez a Jesus, ele veio tentando usando a palavra. E Jesus respondeu com a palavra. Jesus respondeu com a palavra. Por quê? Porque a palavra estava aqui dentro do coração de Jesus. A palavra de Deus precisa ser a minha e a sua bússola. Você já viu como é que funciona uma bússola? Sabe como é que... Eu não sou aqui um expert, né? Mas a bússola, basicamente, é um instrumento que tem ali uma agulha, tem um campo magnético, não é? Que é gerado. E essa agulha tem ali os pontos cardeais. E essa agulha está sempre apontando para o norte, para o polo norte. Você pode girar para lá e para cá, mas ela está apontando para um só lugar. Assim é a palavra de Deus. Os ventos vão soprar, a tempestade vai vir. Se você estiver apegado na palavra, você tem um norte para seguir. Você sabe onde você quer chegar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a bússola da tua vida. E você não abre mão de seguir esse caminho. Quem pode dizer amém? Quem recebe, diga amém. Então, o amor à palavra, louvado seja, diga assim comigo, adoração, amor à palavra, terceira marca de uma igreja consagrada, comunhão, a comunhão do corpo. Aliás, nós cantamos nessa manhã, aqui com o Taiguara, glória ao Filho na sua igreja, nós somos o corpo de Cristo. Comunhão, Atos 2, 46, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estavam ali juntos, ministrando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Eu estava lendo num livro que eu li, um livro que eu li recentemente, trouxe uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. E eles pesquisaram dentro das igrejas, num grupo de 100 pessoas, presta atenção, num grupo de 100 pessoas. Eles chegaram à conclusão de que 10, de um grupo de 100, 10 pessoas irão mudar por iniciativa própria. Ou seja, então, num grupo de 100 pessoas que estão ouvindo a palavra, elas por si só vão tomar iniciativa, vão escrever, vão assumir posicionamentos que resultarão em mudanças no seu coração. Outras 10 pessoas irão mudar porque você coloca ferramentas nas suas mãos, cursos, você incentiva, você coloca, enfim, mostra o caminho. Quando existe do púlpito, não é? No ministério de ensino, da palavra, você coloca ferramentas no coração dessas pessoas, mas 80 pessoas só irão mudar se elas tiverem dentro da igreja relacionamentos significativos. 80% vão ouvir a palavra, vão receber os ensinos, estarão expostos, participando das, enfim, de tudo que a comunidade participa, mas elas só vão mudar mesmo se elas tiverem conexões fortes, relacionamentos. E eu, sem dúvida alguma, eu vou perguntar aqui, quem aqui teve uma experiência com Deus aqui na Nova Aliança? E você, uma das coisas que mais chamou sua atenção foram os relacionamentos. Você veio porque você tinha alguma conexão, você permaneceu por causa dos relacionamentos. Levanta a sua mão. Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, os relacionamentos, quando eles são sadios, eles promovem a vida da igreja. Na ideia do Senhor Jesus, quando ele estabelece a sua igreja, ele estabelece a igreja como uma comunidade básica para a transformação das pessoas. Ou seja, o relacionamento, ele promove o crescimento. É por isso que nós enfatizamos tanto as células na nossa igreja. Quando você começa a estudar o livro de Atos, a partir de Atos, e entra pelas cartas ali do Novo Testamento, está muito quente aqui em cima. Não sei se está ligado o ar aqui, está muito quente. E você começa a estudar ali o que a palavra de Deus diz, tanto em Atos quanto nas cartas, você não consegue avançar muito sem perceber a ênfase que existe na Bíblia sobre o ministério de uns aos outros. Amém, gente? Perdoai-vos uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, instruam uns aos outros, saúdem uns aos outros, sirvam uns aos outros, perdoem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros. Nós estudamos aqui durante alguns anos, não é? Nós temos estudado os mandamentos recíprocos. Por quê? Porque existe uma ênfase na palavra de Deus, no Novo Testamento, sobre relacionamentos. Nós precisamos estar conectados a alguém. Então eu quero te animar em nome de Jesus. Se você está participando aqui da Igreja Nova Aliança, mas você não está ainda participando de uma célula, eu quero te convidar, em nome de Jesus, que você procure os nossos voluntários, que você procure informação sobre isso, porque nós queremos pastorear a tua vida, nós desejamos que você tenha conexões nessa casa. Obrigado. Que você tenha aqui amigos, que você tenha relacionamentos que vão abençoar e te ajudar a ser o que Deus te chamou para ser. Quem pode dizer amém? Quem recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Diga assim comigo: adoração, amor à palavra, comunhão. A quarta marca de uma igreja consagrada, estou caminhando para o final, oração. Uma igreja consagrada é uma igreja que ora, é uma igreja que fomenta essa atmosfera em que o poder de Deus age. Irmãos, ontem aqui no Encontro com Deus, aliás, na sexta-feira à noite, como eu disse a vocês, mais de 200 irmãos estavam aqui para participar do Encontro com Deus. E nós, na sexta-feira, nós chamamos os líderes, supervisores e pastores. E foi lindo, eu até gravei ali com o meu celular, postei aquele momento em que os líderes estavam ali orando, impondo as mãos, supervisores, todos aqueles 200 e tantos irmãos ali ajoelhados, não é? Já gerando uma expectativa no seu coração para o encontro com Deus, e os pastores, líderes, supervisores, saindo, andando no meio do salão, impondo as mãos. Eu pensei comigo, me veio um pensamento: não tem como Deus não agir. Porque quando a igreja ora, existe uma atmosfera, existe um ambiente profético que é gerado, e aí o poder de Deus se manifesta. Aleluia. Quando Jesus diz aos seus discípulos: fique em Jerusalém, pouco antes de ser levado aos céus, porque vocês vão receber a promessa. Atos capítulo 1, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, versículo 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, pela qual lhes dei, da qual lhes dei, porque João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. E aí esses irmãos, queridos, nós sabemos hoje o que, é que significa a promessa. Nós sabemos que houve esse grande derramado do Espírito Santo, todos foram cheios, falaram em línguas, mas eles não faziam ideia do que seria, queridos. E o que é que eles fizeram? Eles foram para o quarto superior de uma casa, a casa de um amigo, um discípulo. O que é que eles foram fazer? Eles foram orar. Eles foram interceder, eles foram gerar o mover de Deus, esperar. Irmãos, tem algumas situações na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu ministério, na tua célula, que algumas situações só vão mudar depois de muita oração. Depois de você se consagrar em oração, tem algumas situações dentro da sua casa com os seus filhos, que você e a sua esposa precisam se unir em oração, dias, talvez semanas, talvez meses, gerando o mover de Deus, intercedendo por aquela situação, e debaixo dessa atmosfera gerada na oração, o poder de Deus vai se manifestar. Quem está comigo aí, diga amém em nome de Jesus. Assim aconteceu no Pentecostes, eles geraram homens e mulheres apaixonados, e esse ministério de oração continuou, queridos, logo após o Pentecostes. Você percebe ali uma igreja orando, e presenciando sinais e maravilhas, orando, e vendo o número de discípulos se multiplicar, orando, e mesmo no meio das perseguições, permanecendo firme, orando e plantando novas igrejas, orando e fazendo o reino de Deus avançar. Tudo debaixo da oração. Uma igreja consagrada é uma igreja que ora. Eu quero, põe para mim essa frase, desse grande avivalista chamado Hudson Taylor. Ele diz assim, ele escreveu certa ocasião, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Quem pode dizer amém? Quem já tentou resolver do seu jeito? Não deu certo, aí você foi orar. Aí Deus resolveu. Amém, gente? Então fala para quem está pertinho de você. Começa orando, meu irmão, em nome de Jesus. Começa logo orando, não perca tempo. Começa orando, faça a sua parte, porque Deus vai agir e vai glorificar o seu nome. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? A oração muda todas as coisas. Diga assim comigo, queridos. Adoração. Amor à palavra. Diga bem forte. Comunhão. Oração. E eu quero finalizar. Pode vir agora, por favor, os músicos. Paixão pela colheita. A última marca de uma igreja consagrada é uma igreja que entende o que significa testemunhar, falar de Jesus, compartilhar o que tem recebido. Atos capítulo 1, versículo 8. Ah, Jesus diz, vocês receberão poder. Mas presta atenção, esse poder não é para ficar dentro da igreja. Não é para vocês ficarem desfrutando. Ah, que maravilha, sinais e maravilhas acontecendo aqui dentro. Não, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer. E então vocês serão que as minhas testemunhas. Tanto aqui em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, vocês não podem reter o que vocês estão recebendo. Vocês precisam repartir. O seu melhor, a sua melhor pregação é o seu testemunho pessoal. O que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez no seu casamento. Como Jesus restaurou a sua vida. Quem aqui se lembra quem você era e quem você é hoje? Quem aqui acha que Jesus merece um aplauso nessa manhã pelo que Ele tem feito na sua vida? Deus tem feito coisas maravilhosas. A sua melhor pregação é o seu testemunho pessoal. E é isso que aqueles discípulos fizeram. 120 discípulos reunidos no andar superior de uma casa. O Espírito Santo desce. Primeira mensagem de Pedro. 3 mil pessoas se convertem. A igreja continua orando. Continua cumprindo todas essas marcas. De repente não são mais 3 mil. São 5 mil homens. Fora mulheres e crianças. Estamos falando de uma igreja de mais de 20 mil pessoas. E alguns estudiosos dizem que quando a perseguição começou, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, mais da metade de Jerusalém já era convertida ao Senhor Jesus Cristo. E aí os discípulos se espalham, e por onde quer que eles vão? Eles vão levando o Evangelho, eles vão, meus irmãos, compartilhando a palavra, tanto que em Atos 2, 47, nós lemos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Porque essa aqui era uma igreja que não parava de testemunhar, não parava de compartilhar a palavra. Que Deus coloque esse fardo no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Uma igreja consagrada é uma igreja que testemunha do que Deus tem feito. Quem recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Põe lá para mim o último slide, só para a gente lembrar. Você pode repetir comigo, vamos lá? 5 marcas de uma igreja consagrada. Número 1, mais uma vez, número 1, adoração. Número 2, amor à palavra. Número 3, comunhão. Número 4, oração. Número 5, paixão pela colheita. Louvado seja o nome do Senhor.